Olá a todos, chegamos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia, programa que é apresentado pela minha colega, jornalista Cláudia Ribeiro, e por mim, Odilon Araújo.
Vamos aos destaques, então, de hoje.
Na entrevista, recebemos o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fianes.
Bem bacana o assunto cultura, né, Odilon, com a nossa entrevista.
Chegou a hora da nossa entrevista. No estúdio aqui temos o prazer de receber o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fianes. Seja muito bem-vindo, secretário.
Agradeço a vocês dois pelo carinho e por ter essa oportunidade de poder falar da minha pasta e falar um pouco mais de cultura.
Então, estamos chegando aí ao fim de uma gestão, né? O senhor ficou por 4 anos na pasta. E a primeira pergunta é, queria saber assim, quais foram as principais realizações nesse período, nesses 4 anos, e os principais desafios também?
Olha, o principal é dizer que eu fui o primeiro secretário de Estado da Cultura ligado à cultura, né? Uhum. Todos os outros eram ou jornalista, advogado, enfim, professores. Eu sou uma pessoa da área já há 39 anos, eu completo 40 anos de carreira no teatro ano que vem. Então eu entendo um pouco da área, eu pude conversar com a classe artística de uma maneira geral, entender a demanda. É uma demanda reprimida muito forte e a gente conseguiu, ao longo desse tempo, colocar o nosso trem nesse trilho, né? Eu tenho muita coisa para fazer. A gente conseguiu boas realizações, conseguimos quebrar vários paradigmas, mas ainda tem muita coisa a ser feita na área da cultura.
Por exemplo, aí, o que, que dá para destacar?
Eu acho que assim, o Paraná era o único estado, antes de eu entrar, que não estava alinhado ao Sistema Nacional de Cultura. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o estado no mapa da cultura do Brasil. A segunda coisa, o Paraná não tinha o Plano Estadual de Cultura aprovado.
Foi aprovado
na Assembleia,
né?
Foi importantíssimo o apoio que eu tive dos deputados o tempo inteiro. Desde que eu assumi, os deputados estiveram do meu lado e colaboraram muito para que a cultura crescesse mais. Com isso, com o Plano Estadual aprovado, a gente conseguiu fortalecer a formação cultural do nosso estado e aprovamos o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado. Conseguimos recursos. Na história do Paraná, isso é um avanço gigantesco. Nunca teve esse investimento, a gente vai fechar a gestão com 60 milhões de reais investidos em cultura.
Nos 4 anos?
Nos 4 anos, isso só no Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado, tá. No Profice, fora o investimento normal do Estado.
Só para abrir um parênteses aí, na prática, o que, que mudou? Como era antes?
Antes não tinha nada, antes não tinha nada.
E o que foi possível realizar na prática? Que eventos, por exemplo?
Não, por exemplo, o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado é um programa de renúncia fiscal. As empresas que pagam ICMS, elas podem destinar esses recursos para projetos culturais nas 10 áreas. O que, que a gente fez? A gente teve um cuidado e uma atenção especial para o interior do estado. Então, cidades com menos de 150 mil habitantes, nós destinamos 60% desse valor. Isso nunca aconteceu
menos
na história.
Menos de 50 mil.
Menos de 150 mil habitantes, foi 60% do valor de 60 milhões. Quer dizer, isso bastante, é fantástico, né? Isso nunca teve na história do Paraná. Os outros 40% foram destinados para cidades com mais de 150 mil habitantes. A Oficina de Música de Curitiba está sendo realizada agora com o dinheiro do Profice. A Bienal Internacional de Curitiba está sendo realizada com o dinheiro do Profice. O Festival de Teatro de Curitiba, enfim, e fora as outras ações que acontecem pelo estado inteiro. Isso nunca aconteceu. Eu fico muito feliz de ter propiciado, junto com o governo do estado e a própria Assembleia, porque é uma lei, a gente conseguiu realizar isso pela cultura do estado do Paraná.
Podemos destacar também que esse valor que você citou nos últimos 4 anos foi um valor, imagino eu, que nunca destinado, né, nessa quantidade para a pasta cultural.
Não, não, nunca foi destinado, nunca foi destinado. Mas é o que eu falo sempre, né? Como eu sou da área, eu tenho que lutar pelos meus pares. E isso é muito importante. O fato de eu ser um artista e a partir do dia 1º de janeiro eu volto para a minha carreira só, exclusivamente, eu quero encontrar com os meus colegas nas ruas e no estado inteiro e olhar de frente, e eles vão ter a certeza que eu fiz o que podia pela cultura do estado do Paraná.
Uhum. Foi anunciado também, né, apesar de não ser da cultura, né, as obras de preservação da Escola de Música e Belas Artes. Você pode comentar também?
Esse assunto deu bastante pano para a manga, né? Deu uma discussão grande na internet, porque a internet virou uma terra de ninguém, né? Todo mundo fala o que quer.
Um fórum gigante de discussões também.
E é um fórum que, às vezes, as pessoas não têm a informação exata e começam a emitir opiniões sem ter essa afirmação exata. Então, vamos esclarecer de uma vez por todas. O prédio da Escola de Música e Belas Artes, que fica ali na Emiliano Perneta, é o prédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. É um prédio antigo, um prédio histórico, não é um prédio tombado, mas é um prédio que está numa região muito perigosa da cidade, é uma região difícil, né? Uma região que a gente não consegue estacionar ali perto. Quer dizer, tecnicamente, falando sinceramente, para uma escola funcionar, não é ideal hoje no mundo que a gente vive. Uhum. Mas é um prédio que os artistas têm esse carinho muito grande, esse apreço muito grande. Então, o governo do Estado, agora a governadora Cida Borghetti, determinou que seja feita a reforma desse imóvel. Só que agora a gente depende da próxima gestão, do próximo governo, para que esse prédio seja reformado. Uhum. Mas, paralelamente a isso, o Centro de Convenções de Curitiba foi colocado à venda recentemente e eu lutei muito para que isso não acontecesse. Por quê? Porque lá no Centro de Convenções tem um teatro maravilhoso de 1.500 lugares, que é um teatro único, que foi o antigo Cine Vitória. E eu conversei muito com a governadora Cida Borghetti, implorei para ela para que não vendesse aquele imóvel, para que a gente resgatasse aquele teatro, que a gente resgatasse aquele espaço como um espaço cultural. E graças a Deus eu consegui. Só que para a cultura manter aquele imóvel inteiro é utópico. Nossa pasta não tem o orçamento para manter mais um espaço como a gente tem, por exemplo, Teatro Guaíra, Museu Oscar Niemeyer, seria mais um grande empreendimento para a cultura. E nós negociamos com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o prédio da frente, que são 4 andares, é um prédio muito bom, com várias salas. Ali vai funcionar uma parte da Escola de Música e Belas Artes e do curso de cinema. Então vai ser uma parceria cultura e ciência e tecnologia. Então a Embap não está sem sede. Uhum. Tem uma sede nova agora, a partir de 2019.
Que bom.
Então, e com relação ao prédio histórico, eu acho que ele tem que ser reformado, eu acho que ele tem que ser devolvido. Porque a gente que faz cultura depende da Faculdade de Música e Belas Artes. É uma faculdade extremamente importante para a cultura do Estado. Uhum. E tem que ser preservada. É um imóvel histórico, maravilhoso, enfim, tudo que todo mundo já sabe.
Eu até ia, você destacando, né, que como artista, ocupando essa pasta aí, eu até ia perguntar o que você chegou a ouvir de alunos, de professores da Escola de Música e Belas Artes, porque, historicamente, só para a gente citar, né, a classe artística do Paraná, a fundação da escola, se não me engano, é 1949, desde 1951, os estudantes...
Os principais nomes das artes do Paraná passaram por lá.
Justamente. E os estudantes, eles têm como os primeiros aprendizados, as primeiras notas musicais, ouvindo naquele endereço ali, né, da rua Emiliano Perneta. Quer dizer, para os velhos músicos da cidade, passar pelo Emiliano Perneta e não ouvir aqueles acordes, aquele barulhinho de música ali misturado ao som da cidade, dá uma saudade. O que vejo que é triste também, por relato de vários artistas, a pichação absurda que vemos hoje naquele edifício. Agora, eu queria saber o que você ouviu de professores e alunos sobre esses 8 anos que eles deixaram a sede, essa sede principal aí, para se espalharem por 3 sedes que também estão no centro da cidade, mas em edifícios que são alugados, que são, segundo eles próprios, alunos e estudantes.
Não são especiais, não são preparados para
receber. É, uma situação meio que no improviso, né? Então, eu queria saber o que você ouviu.
Na verdade, assim, eu fiquei muito próximo de tanto dos professores como dos alunos, algumas pessoas específicas dessa área, e eu sinto esse carinho pelo imóvel, né? E eu acho muito importante esse olhar que a cultura tem que ter e a ciência e tecnologia tem que ter com esse espaço. Agora, sendo bem sincero para você, eu acho que falta um pouco de vontade política, às vezes, para que as coisas aconteçam, né? Um pouco mais de vontade de olhar para a cultura com um olhar mais atento. E, assim, hoje em dia, em função do que está acontecendo pelo Brasil aí, e as pessoas acham que os artistas todos dependem da Lei Rouanet, a Lei Rouanet passou a ser a vilã da cultura... Não é bem por aí, quer dizer, eu tenho 40 anos de carreira, na minha história eu consegui fazer um projeto só pela Lei Rouanet. Quer dizer, é muito difícil a gente ter acesso à Lei Rouanet. São os grandes artistas globais que têm esse acesso à Lei Rouanet. Então, a gente acaba sendo relegado a segundo plano. E a cultura pode mudar a história de um país. Na Europa e nos Estados Unidos, eles já pensam assim. O Brasil precisa dar esse passo maior.
E você estava falando das leis de incentivo, mas tem também aqui, né, a lei municipal também. A gente tem recebido aqui no programa muita gente que faz por meio da lei, né?
A lei municipal, ela é uma conquista da classe artística desde a década de 90. Eu ajudei a formatar essa lei, eu ajudei a fortalecer essa lei como presidente do sindicato que eu fui durante muitos anos. Então, assim, nós temos hoje 3 mecanismos, municipal, estadual e federal. No mecanismo federal, que é a Lei Rouanet, nós conseguimos, junto ao governador Beto Richa, na época que ele estava à frente do governo do Estado, a gente conseguiu que as estatais destinassem os recursos de Lei Rouanet especificamente para projetos paranaenses administrados pela Secretaria da Cultura. Então, isso foi uma vitória
isso
muito grande que a gente teve.
Né, já é uma realização.
Exatamente.
Né?
A gente fortaleceu muito a cultura do Estado ao longo desses 4 anos, também graças a esse incentivo da Lei Rouanet.
O que, nesse final dessa gestão, eu queria perguntar assim, o que você deixaria como legado aí para quem for assumir a pasta da cultura, como desafios, né? Sempre, a cada ano, novas situações surgem, novos desafios surgem. O que seria uma tarefa importante aí para o próximo secretário da Cultura que assumisse essa pasta?
Eu acho que a primeira coisa que o próximo secretário tem que ter é o olhar atento por todas as áreas. Área de música, literatura, artes plásticas, design, gastronomia, arte popular, teatro, dança, ópera, enfim, são as áreas da cultura que tem que ter essa atenção especial. O Plano Estadual de Cultura, ele define as ações do governo pelos próximos 10 anos. Então, se o próximo secretário não quiser inventar nada e quiser fazer o serviço de casa, é só ele cumprir
o plano estadual de cultura.
Segue o Plano Estadual de Cultura, que não vai ter erro.
Até porque ele passou também por algumas transformações aqui na própria Assembleia. Veio emenda, o pessoal
várias
da sociedade
coisas.
Participou também.
Para desenvolver esse classe. Plano, a gente circulou o Estado inteiro. O Estado inteiro ajudou a formatar esse plano. Uhum. Certo? Foi desde a iniciativa privada, desde a sociedade civil organizada, o Estado, os artistas, todo mundo colaborou na execução desse plano, na criação desse plano. Agora é executar. Se executar o Plano Estadual de Cultura, não vai ter erro, vai funcionar direitinho. E é claro que o próximo governador destine mais recursos para a cultura.
Essa é uma expectativa da classe artística, né?
O tempo inteiro a gente tem esperança de ter um governante que tenha esse olhar mais atento.
Com relação à Escola de Música e Belas Artes, na sua opinião, aquele edifício precisa voltar, precisa ser restaurado de fato? Houve um plano para restauração? Acabou que não aconteceu essa restauração?
Eu fiquei sabendo disso recentemente também, né? Uhum. Porque no tempo que eu estive à frente da secretaria, ninguém me procurou com essa demanda. Primeiro porque não é da minha secretaria, da Secretaria de Ciência e Tecnologia.
Certo.
Quando me procuraram para falar sobre esse assunto, eu fiz questão de ir lá olhar o imóvel. Isso foi recentemente.
Uhum.
Então, talvez se tivessem me procurado no início da gestão, eu teria lutado com mais força. Como, graças a Deus, eu sou muito feliz em dizer que nem o governador Beto Rich, nem a Cida Borghetti disseram para mim não em nenhuma dos pedidos que eu fiz. Isso eu tenho orgulho de dizer. Tudo que eu solicitei para o governador Beto Richa e para a governadora Cida Borghetti, eu nunca recebi um não dos dois para a área da cultura.
Uhum.
Então, eu me sinto um privilegiado, eu me sinto feliz de ter estado à frente dessa pasta com duas pessoas que me ajudaram na área cultural.
E a importância de ter um técnico, né? Porque se diz, é bacana ter um secretário técnico. Porque isso é importante, né? Isso ajuda, né?
Eu acho bem importante.
Você sabe ali, né? Na fonte, ele está na fonte.
Exatamente.
Ali, né?
Exatamente. Assim, a gente tem outros secretários que passaram junto, que trabalharam comigo junto nesse período, que eram técnicos e que entendiam das suas pastas. Uhum. Eu acho isso fundamental. E ainda falando do Centro de Convenções, o teatro que eu falei que fica no fundo, a gente conseguiu batizar o nome do teatro como Teatro Mário Schoenberger, que foi um dos maiores atores do Paraná, um nome extremamente importante na cultura do Estado. E o nome dele foi acatado por unanimidade. Então, aquele teatro se chama Teatro Mário Schoenberger.
Outra pergunta sobre a Bienal Internacional de Curitiba. Você participou da abertura. Estamos nesta segunda-feira, já começando a semana, com grandes programas aí para essa... Para esse evento, queria que você destacasse o que temos nessa Bienal.
Olha, a Bienal ela é um evento muito importante hoje para o Paraná e já considerado um dos principais eventos do Brasil. A Bienal Internacional de Curitiba ela se consolidou, são 25 anos de história, é uma edição comemorativa, ela até foi antecipada para que pudesse comemorar esses 25 anos agora em 2018. É um evento muito consistente, com grandes artistas, com grandes curadores, em todos os espaços da cidade. Então, é um evento que a gente tem que valorizar e que as pessoas têm que assistir. A última edição da Bienal, nós recebemos 1 milhão de visitantes em todos os espaços. A população de Curitiba, quase metade, foi...
Que bacana, né?
Curtir a Bienal.
O que você destacaria das tantas atrações que temos?
Eu acho uma coisa muito interessante que está acontecendo na frente do Museu Oscar Niemeyer. Tem uma artista argentina, infelizmente eu não vou lembrar o nome agora, porque são tantos artistas, mas ela está fazendo uma exposição diferente com uma plantação de soja na frente do Museu Oscar Niemeyer.
Sai da rota, né?
Sai completamente da rota. Eu acho que vocês vão gostar. É um uma ideia muito legal dessa artista argentina.
E aproveitando para destacar os eventos que acontecem pelo interior, acabamos de acompanhar, que foi realizado no interior, na cidade de Guarapuava, segunda mostra paranaense
de arte popular.
E eu queria que você fizesse um balanço, o que aconteceu por lá.
Isso é uma das demandas reprimidas que eu falei. A arte popular do Paraná é muito forte, é muito contundente e foi abandonada, totalmente abandonada. Nós temos o Fandango, nós temos a Congada da Lapa, a gente tem grupos de indígenas fortíssimos no Paraná. Então, o que aconteceu? Eu sentindo essa necessidade, eu acabei criando essa mostra ano passado, fizemos no Museu Oscar Niemeyer, foi um sucesso muito grande, e repetimos. Aí nós quisemos descentralizar. Aliás, foi uma das ações mais fortes que eu fiz na minha gestão, foi tirar um pouco o foco de Curitiba e trabalhar mais com todo o estado do Paraná. E aí, essa mostra de arte popular teve os índios caigangues esse final de semana, essa semana inteira. Teve a escola, a banda de música caipira, de viola caipira. Teve Fandango com o Mestre Brasílio. Enfim, a gente tem muita gente boa no Paraná. A gente tem a arte popular nossa, é muito forte. O Fandango Caiçara, a região de Paranaguá tem que ter um olhar especial. Ainda tem muita demanda reprimida desse setor. Muita.
E são artistas que têm público e precisam do palco.
E precisam do apoio do Estado.
Exatamente.
O Fandango precisa do apoio do Estado, senão ele vai acabar.
E qual que é?
A Congada vai acabar se não tiver o apoio do Estado. E esse apoio tem que ser muito mais forte, tem que ter mais secretarias envolvidas. A Secretaria de Educação é importantíssima nesse processo. Porque se nós não levarmos o Fandango, a Congada, para a escola, a gente vai acabar com essa manifestação cultural que é muito importante, é histórica para o nosso Estado.
E qual que é, já que está falando, a importância, né, de se investir mesmo em cultura? Né? Porque a cultura às vezes fica tão para segundo plano.
A cultura, ela, antropologicamente falando, ela faz parte da nossa existência. A gente não vive sem música. Você acorda de manhã, você tem vontade de ouvir música, você tem vontade de ler um livro, você gosta de ver um bom filme, você gosta de ir ao teatro, quer dizer, isso faz parte, isso é uma motivação para a nossa alma. A cultura ajuda a formar cidadãos melhores. As crianças que têm acesso à cultura desde pequenas, elas crescem cidadãos melhores, mais conscientes. Então, quanto mais consciente a gente consegue fazer a cidadania, melhor a gente vai ter a população mais preparada para o que pode vir por aí. E o Brasil está mudando, né? A gente está quebrando esse paradigma de que o Brasil não gosta de cultura. A prova é que a gente consegue esse crescimento maior. Hoje, Curitiba, não sei se vocês sabem, é a cidade que mais consome cultura no estado. No Brasil. Nossa, é a cidade que mais vai a museu. É Curitiba, é o paranaense. Então, quer dizer, a gente tem uma força muito grande. O que precisa é só o governante.
Tem o público, né?
Tem o público aí ávido por cultura. E a cultura faz bem mesmo, pode ter certeza disso.
Maravilha.
Tá certo. Fiane, muito obrigado pela sua presença.
Eu quero só fazer uma divulgação, que a gente vai fazer agora o mês da consciência negra, que é um tema muito importante, é um tema muito forte, e a gente teve esse olhar desde que eu entrei. Já é o quarto mês da consciência negra que a gente faz. No dia 20 de novembro a gente vai fazer um encerramento maravilhoso no palco do Guairão. Eu estou trazendo a minha amiga Sandra de Sá para cantar com cantores negros do Paraná. Então vai ser uma grande celebração. Vamos homenagear 10 pessoas, 10 personalidades afro-paranaenses que foram importantes na construção da cidadania do Estado. Então é um momento único e vocês todos estão convidados. Entrada franca.
Merece um destaque que você criou, né? Essa data aí, eu queria que você também destacasse isso aí, que foi uma das realizações.
O mês da consciência negra, a data da consciência negra sempre foi muito deixada de lado. Sim. Pelo Paraná. E até consideravam o estado do Paraná um estado preconceituoso. E não é verdade. Eu acho que faltava, repito, vontade política de alguém que está sentado à frente da pasta e não, vamos fazer, nós temos que fazer isso. E eu fiz. Criei o Mês da Consciência Negra em 2015, estamos fechando a gestão no quarto evento, e esse evento promete ser ainda maior. Ano passado nós fizemos no Palácio Iguaçu a entrega do prêmio para 10 mulheres que se destacaram, mulheres negras, e foi emocionante, foi lindíssimo. A nossa amiga Dulciné recebeu, foi muito especial elas entrando no Palácio Iguaçu, pela porta da frente, mostrando a dignidade da mulher negra. Então isso é foi muito legal. E agora, esse ano, a gente fecha com chave de ouro esse mês da Conselho. Vai ser a grande ação nossa para fechar a gestão.
Vão ser quantos dias especiais aí desse?
Ah, o mês inteiro. Tem ações pelo Paraná inteiro. Todas as cidades... Por causa do nosso Conselho Estadual de Cultura, a gente tem representantes em todas as regiões do Paraná. Então, certo. Todo mundo está muito envolvido com a gente. Graças a Deus, a gente criou uma unidade muito forte da cultura do Estado. A gente está unido. Isso é muito importante.
Tá certo.
Maravilha.
Secretário, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado
mais
a vocês
uma
dois.
Vez. Para quem acompanhou, pegou pela metade a nossa entrevista, hoje conversamos com o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani. Ele fez um balanço dos 4 anos à frente da pasta, falou sobre os desafios ainda dos quais a área precisa. E, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela sua participação.
E eu quero agradecer publicamente aos deputados do Paraná que sempre, estou fazendo média, não preciso, eu sou artista, sou ator, 1º de janeiro volto para o palco continuar trabalhando na minha carreira. Os deputados sempre foram muito atentos à cultura do Estado e sempre colaboraram muito para que a cultura crescesse no Paraná. Então, meu agradecimento público a todos os deputados que nos ajudaram.